Voltamos a apresentar Ponto de Vista.
O Ponto de Vista está de volta na TV Câmara e na Rádio Câmara. Eu recebo hoje, para conversar sobre terrorismo, o pesquisador Marcos Degot, doutor em Segurança Internacional. Degot, no final do bloco, no primeiro bloco, nós falamos bastante sobre a questão histórica, tentamos situar um pouco sobre o problema do terrorismo. Eu queria trazer para os dias de hoje. Os grupos terroristas hoje, as organizações, têm se valido das redes sociais para divulgar seus atos e também para cooptar os adeptos, sobretudo jovens, né? Como lidar com isso?
Não é uma questão simples, porque essa questão da utilização das mídias sociais, ela faz parte daquilo que ultimamente tem se convencionado chamar de terrorismo cibernético. Terrorismo cibernético, ele busca principalmente atingir as infraestruturas críticas do país. Então, ele busca inviabilizar a utilização da rede de energia elétrica, de consumo de água, as instalações de defesa, tudo por meio de programas de computador. Isso também permite a insurgentes, a extremistas, a terroristas, utilizar ferramentas como o Facebook, como o Instagram, para não só veicular a sua plataforma, para atrair recursos, mas também para atrair simpatizantes. Então, eles procuram doutrinar esses indivíduos em uma determinada ideologia, seja ideologia política, seja uma motivação religiosa. Eles providenciam a essas pessoas que estão nesse caminho da radicalização, às vezes, recursos financeiros, eles prometem benefícios pecuniários. Então, hoje em dia, por exemplo, existem casos, muitos casos, foram registrados mais de 5 mil casos na Europa só esse ano, de indivíduos que foram lutar ao lado do Estado Islâmico para receber cerca de 800 euros por mês. Para quem não tem nada, apenas uma promessa de desesperança pela frente, não tem emprego, não tem educação, pode se sentir atraído pela força de ideias, pela força das armas e também pela promessa de ganhar alguns recursos. Então, isso só é possível combater com um acompanhamento muito específico das forças de segurança, o aparato policial e o aparato de inteligência. No Brasil, ainda estamos num caminho muito embrionário, estamos num nível muito incipiente. Mas nos Estados Unidos, o terrorismo cibernético e essa cooptação via mídias sociais já é considerado a principal ameaça à segurança do país, juntamente com os lobos solitários. Então, eles dedicam uma atenção muito maior a essa questão, que é uma questão realmente muito grave, muito premente.
Zé, aí falando um pouco sobre os lobos solitários, no primeiro bloco você falou muito sobre as causas a que o terrorismo pode estar associado, né? Eu queria saber de você se, com o fim da Guerra Fria, os jovens, que normalmente são esses jovens que são cooptados para ser lobos solitários, eles ficaram sem uma causa para que lutar. Porque é muito típico do jovem ter uma causa a qual ele possa aderir, pela qual ele possa lutar. Foi assim na época do comunismo, né? Aqui no Brasil e nos países da América Latina, você via que os jovens estavam muito à frente do movimento, né? Foi assim na época da Revolução Francesa, que a gente comentou no início, né? Exato. Você tinha uma população jovem muito à frente disso, assim, né? Hoje, qual é a grande causa política, ideológica, a que os jovens podem se aliar? E seria a falta de uma grande causa que faz com que eles se interessem por isso que é colocado para eles, por vezes, como uma causa? A luta por uma causa, pelo Islã, como que é vendido para eles que seja a luta pelo Islã?
Você tocou no ponto central daquilo que a gente vem conversando agora. Durante o período da Guerra Fria, a principal ameaça à paz e à estabilidade local, regional e global eram aqueles movimentos considerados revolucionários ou sub-revolucionários, que obtinham a sua ideologia de ideais, de doutrinas marxistas, separatistas, anarquistas, niilistas. Hoje em dia isso mudou. Embora ainda exista o terrorismo separatista na Europa, na América do Norte também, no Canadá, nós temos o terrorismo narcocriminal aqui na América do Sul. São organizações que deixaram de lado essa ideologia revolucionária, instaurar uma nova legitimidade política e acabam enveredando pelo caminho do lucro.
As FARC passaram por esse processo, né? As Forças
Exatamente.
Armadas Revolucionárias
passaram
da Colômbia.
Passaram por esse processo e hoje em dia eu não tenho nenhum medo de afirmar que as FARC perderam todo aquele caráter revolucionário. Hoje em dia, as FARC são uma organização narcocriminal. Elas se dedicam prioritariamente à exploração do lucro via narcotráfico. O Sendero Luminoso no Peru é outra organização que vem passando por esse mesmo processo. Mas nós ainda temos organizações que lutam pelo separatismo, como, por exemplo, o ETA na Espanha. Embora o ETA tenha, na teoria, abdicado dessa luta em 2010, se eu não me engano, ainda existem células registradas naquela região do País Basco. Mas hoje em dia, cerca de 87% de todos os atentados terroristas no mundo têm motivação religiosa. E desses, 90% estão ligados ao islamismo. Você me perguntou se isso seria falta de um ideal, falta de uma causa. Eu acho que esses insurgentes, esses extremistas, eles promovem uma visão do mundo que é idealizada. Eles prometem que vão fornecer, que vão providenciar uma nova moralidade no plano terrestre. Uma nova forma de organização política e social, baseada num período ideal do Islã que teria acontecido em cerca de 600 d.C., mais ou menos na época de Maomé. E isso, para quem vem de famílias desestruturadas, para quem vem de regiões afetadas pela pobreza, para quem vem de regiões afetadas pela falta de cultura de engajamento político, se torna, sim, alguma coisa extremamente convidativa, principalmente quando ao lado dessas promessas de uma vida melhor, de um mundo melhor, existe o benefício pecuniário.
Eu sou Maristela Santana. No Ponto de Vista de hoje, estamos conversando com Marcos Degot, mestre em Relações Internacionais, sobre o tema terrorismo. Pois é, aí eu não tenho como deixar de trazer essas conversas diante do que você falou para o Brasil. Você fala numa situação de crise, na ausência de uma causa, e aí eu vou trazer isso para a realidade do jovem brasileiro. Em 2013, eu sei que você está fora do Brasil, morando fora do Brasil, mas com certeza você acompanhou. Em 2013, os jovens brasileiros foram às ruas, e uma das bandeiras que eles diziam para os partidos políticos: você não me representa. Então você tem hoje uma população sem uma identidade política, sem uma causa, de completamente diferente da população jovem da década de 60 e 70 que lutou contra o regime militar. Você tem também um país em crise. Você tem, no Rio de Janeiro, uma realidade de tráfico de drogas e de enfrentamento com as UPPs muito grande. E a gente está às vésperas dos Jogos Olímpicos de 2016. Isso é um caldeirão para surgimento dos lobos solitários no Brasil? Para a cooptação de jovens brasileiros para atuar dessa forma?
Nós mencionamos no início do bloco passado, que o terrorismo não é coisa de loucos, de racionais. Ele segue padrões de uma lógica e tem objetivos estratégicos. Existem estágios psicopolíticos de radicalização, que envolve crise de confiança, conflito de legitimidade e, finalmente, uma crise de legitimidade. Nesse último estágio, as pessoas que se engajam nessas atividades, que são apenas, digamos assim, subversivas no início, ou insurgentes, elas estão prontas a contestar toda aquela ordem sociopolítica vigente, que inclui, sim, a realização de atentados terroristas. Eu acho que nós não estamos nesse nível. Eu diria que talvez nós estamos naquele primeiro nível, uma crise de confiança. As pessoas estão buscando uma motivação, estão buscando um maior engajamento político. E, vez ou outra, podem cometer atos de baderna, de vandalismo, mas que não se confundem com o terrorismo, porque o terrorismo é uma orientação continuada, é sistemática. E envolve um objetivo político muito claro, não é apenas mudar tudo isso que está aí. Não. Então eu acho que nós estamos apenas nesse primeiro nível. A questão dos lobos solitários já tem outra raiz. No Brasil, os casos registrados da atividade de lobos solitários tem também ligação com o extremismo religioso. E em alguns casos, apesar do discurso oficial, de uma conexão do extremismo religioso com a criminalidade comum. Então, existem, sim, casos de células registradas na região da Tríplice Fronteira que se utilizam de firmas legais, legalmente estabelecidas, para mandar recursos para entidades criminosas no exterior.
Negro, para a gente encerrar a nossa conversa, eu queria entender um pouco o que, que mudou do 11 de setembro de 2001 para agora na questão do terrorismo. E 11 de setembro, a impressão que se tinha é que aquela organização, a Al-Qaeda, que fez aquele atentado e que tentou atingir de uma forma muito estratégica, muito bem pensada, símbolos da cultura ocidental, sobretudo da cultura norte-americana. Atingiu a área financeira, atingiu o Pentágono, ou seja, a segurança, tentou atingir a Casa Branca, né? Ou seja, o poder do presidente dos Estados Unidos, mas aquilo tudo foi pensado durante muito tempo e foi muito estratégico. Hoje, quando a gente vê os atos terroristas, a gente tem a impressão de que essa estratégia ela foi deixada de lado e que assumiu a barbárie. Recentemente foi divulgado um vídeo que foi feito na cidade de Palmyra, na Síria, onde 20 e poucas pessoas foram mortas num local histórico, um teatro romano. Então aquilo tinha um simbolismo, né? Agora, a minha pergunta para você é o seguinte: realmente eles estão nessa barbárie ou mostrar a barbárie é uma estratégia mas por trás eles tenham uma estratégia tão inteligente quanto foi a da Al-Qaeda em 2001?
O terrorismo vive de simbolismos. O que eles buscam atingir é justamente aquilo que representa alguma coisa para aquelas sociedades atingidas. Então, hoje em dia, as organizações terroristas são muito mais ousadas do que eram no passado. Mesmo porque, hoje em dia, elas têm uma capacidade muito maior de organização, facilitada pelos meios de comunicação, de informação. Eles possuem uma capacidade muito maior de obter recursos financeiros. Então, eles têm também uma necessidade muito maior de mostrar que eles conseguem, sim, atingir aqueles objetivos políticos, seja por meio de uma campanha de atrito, de intimidação, de provocação ou de competição, que são algumas estratégias que a lógica terrorista persegue. Então, possuem mais recursos, são mais ousados, têm mais planejamento e precisam mostrar que são capazes de atingir seus objetivos políticos. Para isso, eles maximizam a barbárie. Na versão, vamos dizer assim, antiga do terrorismo, o objetivo não era matar, era amedrontar. Hoje em dia, o objetivo é amedrontar via assassinatos maciços.
Marcos Chegou, muito obrigada por sua participação aqui no Ponto de Vista. O desafio global do terrorismo, política e segurança internacional em tempos de instabilidade. Quem nos assistiu e quiser conhecer um pouco mais sobre esse assunto, onde é que pode comprar o seu livro?
Esse livro pode ser adquirido pela Amazon.com. Esse livro é produzido nos Estados Unidos, eu ainda não consegui produzi-lo aqui no Brasil, mas pela Amazon.com você encomenda, ele chega direitinho na sua casa.
Ok. Muitíssimo obrigado por sua participação aqui no Ponto de Vista.
Eu que agradeço a conversa.
Você de casa que nos acompanhou, esse foi o Ponto de Vista sobre terrorismo. Você pode acompanhar esse e outros programas da série também pela internet no endereço câmara.leg.br/ponto de vista. Obrigado pela audiência e até uma próxima. Tchau.
Você acompanhou o Ponto de Vista, uma conversa sobre temas fundamentais da nossa sociedade. Apresentação Maristela Santana. Direção Jeff Vanisca. Produção Irã Albuquerque. Coordenação Vânia Alves.